Olá amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até 12h30. Na parte técnica, o nosso amigo Gabriel. E hoje eu vou falar do Ho'oponopono, que ficou faltando falar na semana passada. Tinham vários temas aqui, eu acabei me esquecendo realmente. Então hoje, no segundo bloco, logo após o intervalo, eu já começo a explicar o Ho'oponopono e a origem dessa tradição, que é a tradição kahuna do Hawaii. E eu trouxe os dois livros clássicos da tradição runa do Max Fridolong, que depois eu vou contar para vocês quem foi, porque muita gente conhece o Ho'oponopono a partir do documentário The Secret, ou a partir daquilo que as pessoas vêm falando em livros ou na internet. Mas, na verdade, o cara que é a referência kahuna, Hawaii original para o Ocidente, é o Dr. Max Fridolong, um americano, que ficou durante algum tempo no Hawaii e observando ali as práticas dos xamãs kahunas. Foi o primeiro a falar em língua inglesa sobre o tema. Na volta do intervalo a gente fala sobre isso. Bom, muitas perguntas feitas por e-mail, seja aqui para a rádio, seja lá para o IPPB, seja nos comentários dos programas que a gente posta no nosso canal do YouTube. Eu separei algumas perguntas, vou respondê-las aqui. É uma das formas que eu tenho de responder. Eu respondo nos programas, porque não tem como responder individualmente, naturalmente pela falta de tempo, mas eu respondo as perguntas de cunho mais geral, onde as respostas servem para outras pessoas também, tá bom? Vamos lá, anotei bastante coisa aqui, tem muita coisa para falar, e inclusive o pessoal que estiver assistindo no canal do YouTube, olha que bonita a capa do caderno, é uma agenda com caderno chinesa, de camurça, com caracteres chineses, dragões, é muito bonita mesmo. E aí eu anotei as perguntas aqui para a gente passar as respostas. Então, vamos lá. Hoje, inclusive, eu não vou ler nenhum texto, então não tem músicas de fundo, para priorizar o tempo para tentar responder todos os temas que estão aqui. Então, lembrem-se, pessoal, algumas perguntas que alguns ouvintes fazem, às vezes algum de vocês também já sabem a resposta, mas aquela pessoa que fez a pergunta não sabe. Então, tem que haver compreensão. Quando houver o retorno em cima de um tema, muitas vezes já falado em outros programas, mas que algum ouvinte acaba perguntando, quem sabe mais tem que ter mais paciência com os que sabem menos e procurar ajudar e esclarecer para que o outro também saiba mais e daí todo mundo avance no conhecimento na direção de um entendimento melhor das coisas, tá bom? Então vamos lá. Uma pergunta feita em relação aos programas que eu fiz falando dos chakras. E eu comentei sobre isso nos programas, mas algumas pessoas perguntando, eu vou tirar essa dúvida novamente, mas já foi falado em programas anteriores. Cada um dos chakras principais está conectado a uma das glândulas do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto de 7 glândulas endócrinas produtoras de hormônios, que são agentes bioquímicos que viajam internamente pela corrente sanguínea para regular as diversas atividades do metabolismo. Nós temos 7 glândulas produtoras de hormônio que trabalham internamente dentro da corrente sanguínea. No meio da cabeça, abaixo dos dois hemisférios cerebrais, a glândula pineal, também chamada de epífise. Um pouco à frente dela, na direção aqui da raiz do nariz, por dentro, a glândula hipófise, também chamada de pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino, dando comandos que regulam as funções das glândulas abaixo. Na garganta, glândulas tireoide e paratireoides. Regula o metabolismo também, purifica o sistema, desintoxica o sistema. Glândula timo, na parte alta torácica, ligada ao sistema imunológico também e que reage muito às emoções do ser humano. Glândula pâncreas, na barriga, projeta para dentro da corrente sanguínea o hormônio insulina para regular o aproveitamento da glicose para dentro das células. Temos as glândulas gônadas no baixo ventre, testículos no homem e ovários na mulher. E ligado ao chakra da base da coluna, quando a energia sobe da terra e entra pela base, ela sobe pelos músculos intercostais e energiza duas glândulas que estão em cima dos rins, que são as glândulas suprarrenais ou adrenais, que projetam cortisol para tentar combater a dor e que projetam também adrenalina, né, para a autodefesa do sistema diante de algum perigo. Então, basicamente, sete glândulas produtoras de hormônios que internamente realizam funções metabólicas. A expressão endócrina vem do grego endo, quer dizer por dentro. É diferente do funcionamento de glândulas exócrinas, com E-X-O, exó, do grego para fora, como glândulas sudoríparas, que segregam suor que não entra na corrente sanguínea naturalmente, exuda o suor para fora do sistema. Glândulas salivares projetam saliva para fora da língua, não é para dentro do sangue. Então, glândulas endócrinas internas, sete glândulas. Então, os mestres da velha Índia, quando falavam dos sete chakras principais, correlacionavam os chakras às glândulas principais. Como são sete glândulas, conectavam os sete chakras próximos das regiões onde essas glândulas estão. Então, a dúvida da pessoa, na verdade são três pessoas, é a conexão de cada glândula na cabeça com cada chakra. Veja, é anatômico, vocês podem conferir isso facilmente. O chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, está no meio do alto da cabeça, se abrindo para receber energia cósmica, celeste e solar. Essas energias entram pela boca do chakra coronário para cima e adentram para dentro da cabeça pelo conduto que leva as energias para dentro, o conduto do chakra, que sempre vai ter um ponto raiz dentro do duplo etérico, o campo energético relativo à glândula onde ele está conectado. O topo da cabeça, o chakra coronário, puxando uma linha reta para dentro, bem abaixo do cérebro, vai incidir exatamente em cima da glândula pineal. É anatômico, é só puxar uma linha reta do coronário para o meio da cabeça, abaixo dos hemisférios, vocês vão chegar na glândula pineal. Já o chakra frontal, na testa, chamado em sânscrito Ajna ou Ajna, que significa comando ou centro de comando, está ligado à glândula hipófise, que também é chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, o nome do chakra em sânscrito, desde a velha Índia, Ajna ou Ajna, significa comando, porque ele está conectado com a glândula hipófise, que é a glândula de comando. Puxa uma linha reta da testa um pouco para dentro, vocês vão achar a glândula hipófise na frente da pineal. Então, é chakra frontal, glândula hipófise, chakra coronário, glândula pineal. Muitos autores trocaram uma glândula com um chakra e colocaram chakra frontal, glândula pineal, chakra coronário, hipófise. Está errado, é anatômico o processo. Chakra coronário, glândula pineal, chakra frontal, glândula hipófise. O lance é que os dois chakras da cabeça compõem a aura da cabeça. E para cada um desses chakras tem uma glândula. Então você falaria, os dois chakras da cabeça energizam as duas glândulas da cabeça em conjunto. Então quando esses chakras estão ativados, as duas glândulas ficam energizadas, é como se acoplassem a mesma energia, como funcionando então como uma coisa só. E toda a aura da cabeça, então, vai ter uma média disso. Então, por isso que alguns autores confundiram e colocaram a pineal em relação ao frontal. Porque na hora que as duas glândulas estão acopladas energeticamente, é muito comum vibrar mais o chakra da testa do que o chakra coronário, que é mais sutil, mais elevado. Daí a associação com a pineal, em conjunto com a hipófise, energizar o frontal quando há este acoplamento, quando os dois chakras estão ativados. Agora, se tiver ativado só o frontal, vai incidir na hipófise apenas. E o coronário, somente ele, vai incidir sobre a pineal. Então, por experiência, eu digo para vocês, quando o chakra frontal está aceso, é a glândula hipófise em ação. Raramente vai haver essa conexão com a pineal. Agora, quando o chakra coronário está aceso, vai pegar o frontal de tabela e as duas glândulas vão funcionar em conjunto. Então, acho que agora fica clara a explicação para todo mundo e as pessoas comentaram que diversos autores falam essa troca. Eu não tenho culpa, eu estou falando anatomicamente, eu não sei o que os outros disseram, eu sei o que eu estou falando. E anatômica, só vocês fazerem um teste. Puxa uma linha reta do coronário para o meio da cabeça, passando os hemisférios, está a pineal. Puxa uma linha reta do frontal para dentro, está a hipófise. Tá? E dá confusão por causa da conexão desses centros na cabeça que praticamente funcionam como uma coisa só. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Acupuntura extrafísica. Eu me lembro que em certa época, alguns anos, eu fiz dois programas falando sobre acupuntura e saídas do corpo. Por quê? Desde jovem, nas saídas do corpo, eu sempre vi mentores extrafísicos chineses, ou seja, espíritos ligados à velha tradição da China imemorial. Não estamos falando da China de hoje, estamos falando da China do Forri, estamos falando da China do Huang Ti, o Imperador Amarelo, ou da China do Lao Tse, do Tao Te Ching, do Chuang Tzu, do Li Tzu, e grandes mestres, uma pleide de grandes espíritos encarnados na velha China, isso antes de Cristo, inclusive, né, historicamente falando. Então, esses sábios taoístas deixaram muita coisa, né, fragmentos que hoje até mesmo o taoísmo moderno nem cita mais essas partes, e o pessoal às vezes nem toca nesses assuntos. Mas vários fragmentos e ilustrações taoístas mostram as saídas do corpo na antiguidade. É claro que aqui na rádio não tem como mostrar, mas numa aula presencial eu mostro várias imagens extraídas de livros taoístas mostrando as saídas do corpo, a moda taoísta chinesa na antiguidade. Então, esses espíritos chineses, eles utilizando a capacidade de plasmagem de formas mentais e energizando-as no plano extrafísico, eles configuram com a mente deles e plasmam energeticamente, condensam ali agulhas extrafísicas para agulhas e, ao se manifestar próximo de alguém, eles podem usar essas agulhas extrafísicas e espetar pontos no duplo etérico do corpo, não nos pontos físicos, e quando a pessoa está fora do corpo, aplicar a para-acupuntura, a acupuntura extrafísica nos pontos energéticos do corpo extrafísico, o corpo espiritual, corpo astral, perispírito, psicossoma, o nome que vocês quiserem chamar. Essa acupuntura feita no plano espiritual, quando a pessoa encaixa no corpo, o efeito disso vai causar repercussão nos pontos correspondentes dentro do corpo, numa espécie de trabalho de cura, de terapêutica extrafísica, através da acupuntura. Desde jovem eu vi esses espíritos fazendo essas pontuações energéticas, inclusive comigo mesmo, em diversas ocasiões. Então eu estava deitado, por exemplo, acordava com a sensação de paralisia, de catalepsia projetiva ou astral, não conseguia me mexer, e de repente eu percebia presenças, vultos invisíveis perto de mim, e de repente eu sentia pinicação, assim como eu sempre senti em sessões de acupuntura aqui mesmo. Então, a sensação daqueles espetinhos das agulhas de acupuntura, que são inócuos, você não está pregando um prego, não é voodoo. Estamos falando de acupuntura, né, Gabriel? Pequenas pontadas inócuas, né, gente? E que beneficiam, fazendo as energias circularem pelo sistema de diversas formas. Eu, deitado ali paralisado, percebi essas presenças, começavam a aplicar a acupuntura e eu me sentia flutuando logo depois sobre o corpo humano. Muitas vezes eu passei por isso, tive várias experiências e vi esses mentores chineses aplicando a acupuntura em espíritos desencarnados que estavam enfermos. É claro que as técnicas que eles usavam eram técnicas ancestrais da velha China, era a terapêutica taoísta clássica chinesa aplicada do lado de lá. E numa das projeções eu vi uma comunidade extrafísica por sobre a China, onde mentores chineses trabalhavam a visualização de algumas imagens para estabilizar a mente dos espíritos que estavam ali após a morte ainda em recuperação. Eu pretendo no próximo programa contar isso que eu vi, porque normalmente quando alguém fala de comunidades extrafísicas, sempre se refere a cidades extrafísicas ou comunidades astrais por sobre o Brasil ou o Ocidente, relativa às coisas nossas daqui. Mas comunidades extrafísicas em relação à China, Japão e à Índia têm outras características psicológicas e energéticas ligadas à tradição oriental e à cultura a qual as pessoas estão condicionadas no lado oriental do planeta. Então é claro que os mecanismos de assistência podem ser diferentes quando comparados aqui com os nossos. Mas o que acontece? Nós sabemos pela reencarnação que ninguém é de nenhum lugar no plano físico. Nós viemos do plano espiritual, nossa pátria de origem, somos cidadãos estelares aportados em corpos humanos no momento. Nesse presente momento, estamos reencarnados aqui como brasileiros. Em outra vida, podemos ter sido chineses, ou europeus, ou africanos. E em próximas existências, podemos ser chineses, italianos, podemos ser africanos, podemos ser australianos, o que quer que seja. Na verdade, encaixamos aonde a experiência é mais necessária para nós naquele dado momento da nossa evolução. Então, quando eu falo espíritos chineses, na verdade, eles também tiveram outras vidas, mas eles mantêm a espécie formação ligada a essa tradição, porque para eles é o sistema mais eficaz para eles no momento de assistência naquele dado local extrafísico. Acontece que muitos deles aparecem aqui no Ocidente para pessoas que saem do corpo. E aí a gente acaba vendo essa outra maneira de trabalhar, tão boa quanto a nossa, aqui com a terapêutica ocidental, mas com a característica chinesa clássica. Então, é possível a acupuntura extrafísica, agora vocês estão sabendo disso, e digo mais, a acupuntura aqui mesmo no plano intrafísico, é uma das melhores terapêuticas que existe. Eu sou fã da acupuntura. A acupuntura, a função dela principalmente é profilática. Não espere adoecer para fazer acupuntura. Seria legal uma vez por mês, apenas para deixar o corpo em estado de equilíbrio energético. Ajuda demais, pessoal. Mesmo sensitivos desenvolvidos e médiuns que conseguem mexer bem suas energias, pessoas que estudam estados vibracionais ou manipulações de energia variadas, mesmo essas pessoas precisam tomar acupuntura até para regular algum excesso de energia ou perda de energia, é a parte física. Às vezes você vê um sensitivo cheio de energia, mas está com um bloqueio energético na musculatura do braço, que a circulação de energia não deu para tirar, porque é uma coisa que está entranhada no corpo físico. É claro que movimentar as energias dissolve bloqueios, mas tem bloqueios que às vezes estão entranhados na parte muscular, né? E aí precisa, às vezes, de uma outra terapêutica, uma massagem, por exemplo, ou acupuntura, ou mesmo medicação, dependendo do caso, flexibilizar aquela área que está congestionada. Então, a acupuntura ela é excelente, principalmente para questões de enxaqueca e questões de gastrite, né? Desde que a pessoa se alimente também adequadamente para evitar o que irrita o sistema dela. E a acupuntura, gente, é minha opinião, tá? Ela não foi criada na China. A acupuntura já existe no plano extrafísico desde sempre. E eu acho que mestres chineses foram captando isso fora do corpo durante o sono, ou por intuição, ou lhes foi revelado pelos mentores extrafísicos, e eles acabaram trazendo a acupuntura para o plano físico e trazendo essa maravilhosa terapêutica aqui para nós do plano físico, tá bom? Eu vou resgatar esses dois programas onde eu falei muito sobre acupuntura no lado extrafísico e vou colocar no link da descrição do programa, quando vocês abrirem no YouTube, vai na descrição que vai ter lá os links, vocês clicam lá e já caem diretamente no áudio ou no vídeo dessas gravações, caso queiram aprofundar esse tema. E um grande abraço a todos os profissionais que trabalham com acupuntura, principalmente aqueles que põem amor nisso, que se sentem realizando sua missão de vida. O trabalho de vocês é excelente. Continuem fazendo esse trabalho lindo aí de ajudar muitas pessoas com esta terapia fantástica que é a acupuntura. E também agradeço esses mentores chineses por terem me dado a oportunidade de ver o trabalho deles muitas vezes. E o trabalho deles é admirável. Vamos lá. Uma pergunta também, que é uma dúvida de muitos. Muitas pessoas me perguntam isso em cursos e palestras, e é claro, eu dou aula quase todos os dias. Eu tenho uma turma terça no Brooklyn, outra quarta no IPPB, no Ipiranga, sexta tem as palestras abertas lotadas e sábados os cursos. E quinta-feira eu faço palestra em vários outros lugares. Eu tenho de 4 a 5 turmas diferentes, com temas diferentes por semana. E são centenas de pessoas. Então, é claro, as pessoas me fazem pergunta o tempo inteiro. Às vezes eu anoto alguma e trago para cá, para responder aqui, porque favorece outras pessoas com as mesmas dúvidas. E às vezes nos comentários do YouTube o pessoal coloca lá. E aí eu às vezes pego o que tange uma resposta que ajude vários, né? Não tem como individualmente eu setorizar, mas tem como fazer isso de forma geral aqui pelo programa. Então essa pergunta que me fazem com frequência é sobre as bocas posteriores dos chakras. Então vamos lá. O chakra coronário está aberto para cima, Ok. O chakra da base da coluna é o único que está aberto para baixo para captar as energias da Terra. Agora, o chakra frontal, a sua abertura está para a frente da testa, para fora, e a contraparte na parte de trás da cabeça, equidistante em linha reta para trás. Embora as bocas dos chakras possam estar, muitas vezes, um pouquinho para cima, outro um pouquinho para baixo, não é importante isso não, tá? Então, há uma boca frontal do chakra na testa e uma boca dorsal atrás da cabeça. O chakra laríngeo tem a boca externa dele na altura da garganta e a contraparte aberta equidistante em linha reta para trás. Não confundir essa abertura de trás com o chakra da base da nuca, que é um chakra secundário, onde se insere a raiz principal do cordão de prata. Temos o chakra cardiorrespiratório no meio do peito, tendo a sua contraparte aberta, equidistante em linha reta, nas costas, aberta para trás. Temos o chakra umbilical, aberto no umbigo para frente, e sua contraparte aberta para trás, equidistante em linha reta. Tá? Existem chakras secundários nas costas que não podem ser confundidos com os principais, que são esses que eu estou falando, que têm bocas grandes para trás. Eu citei semana passada o chakra humeral na parte esquerda alta das costas, na altura do pulmão esquerdo. E tem outros centros menores por toda a costa, a área das costas. Mas eu estou falando dos principais. E o chakra geniturinário, que abre no baixo ventre para frente, ele tem equidistante em linha reta para trás, a sua contraparte aberta para trás. Então, a pergunta que muita gente faz, por que que não se fala tanto das bocas posteriores? Muito simples, condicionamento. O ocidental, em geral, ele está com 5 sentidos muito ativados que levam a nossa atenção de dentro para fora. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, nos trazem informação de fora para a gente registrar e o cérebro acoplar essas informações. Pois bem, então estamos com sentidos voltados para a vida cotidiana, trabalho, família, estudo, prazer, lazer, vida, compromisso, tudo. Estamos focados na vida externa, naturalmente. E o sentido que nos liga mais ao mundo externo é o sentido da visão, é claro. Exceção de pessoas que são, por exemplo, deficientes visuais, mas que aí compensa com uma audição hiperapurada, o tato também mais apurado para compensar, tá? Mas o sentido nosso que leva mais a atenção para fora é a visão, naturalmente pelo movimento das coisas. Então, por exemplo, o chakra frontal está ligado à nossa visão e psiquicamente está ligada aos fenômenos de clarividência, de intuição e ao chakra por onde a absorção de conhecimento do mundo, né, é muito ativado. Pois bem, esse chakra energiza os olhos, a visão nossa natural. Então, como a gente usa a visão para fora, né, puxando de fora para dentro, o chakra frontal ele tende a espichar a boca para fora em relação ao que a gente está vendo. Agora, se vocês observarem estudos iogues na velha Índia há milhares de anos e mestres taoístas chineses, quando eles falavam desses pontos energéticos, notadamente no yoga na velha Índia, os rishis, os grandes sábios da tradição hindu, de repente o yogi ou o rishi estavam meditando num local isolado, dentro de um templo, por exemplo, ou num lugar de natureza isolado. Estavam de olhos fechados, os sentidos relaxados, porque a mente estava interiorizada. Então, nesse instante, na prática do yoga, se a gente observar direitinho, os 8 passos projetados pelo mestre Patanjali, lá em 400 d.C., nos Yoga Sutras, falando dos 8 passos, né, que culmina no 8º, que é o Samadhi, o 5º passo se chama Pratyahara, que é interiorização, mergulho para dentro, para a pessoa meditar. Então, nesse instante, ela está anulando a influência de fora, porque o foco da atenção está indo para a parte interna. Nesse momento, então, a percepção que os yogis tinham era das bocas de trás, porque os chakras têm seus pontos raízes no fio da coluna, no campo energético da coluna, abrindo uma parte para frente e outra boca para trás. Então, como eles estavam com os sentidos mergulhados para dentro, a percepção era na parte de trás dos chakras. Por isso, quando os yogis falavam das cores dos chakras, citavam cores diferentes dos ocidentais, sendo que muitos yogis percebiam, na verdade, as cores dos para-chakras, os chakras astrais, e não os chakras ligados ao corpo corpo humano através do dupletérico. Então, eles falavam muito dessas bocas posteriores e associavam outras cores e outras características. Na literatura ocidental de chakras, existe a priorização das bocas da frente e por isso é que se fala tanto dessa parte. Ô Gabriel, o tempo já está, o primeiro bloco já está em cima? Você está de sacanagem, cara. Eu não falei quase nada. Já passou? Não acredito. Então, pessoal, na volta do programa, eu vou concluir essa parte das bocas do chakra de trás e vou passar para o Ho'oponopono, porque eu estou devendo isso. Se der tempo, eu respondo mais perguntas. Se não, no próximo programa, a gente continua na mesma pegada do programa de hoje, tá bom? Então, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco, estava respondendo algumas perguntas dos ouvintes e agora vou concluir o último tema que eu estava falando, a parte de trás da boca dos chakras, e aí a gente vai entrar no Ho'oponopono, que eu estou devendo desde o programa anterior, tá bom? Vamos lá. As características das bocas de trás dos chakras são diferentes das bocas da frente. Por que que eu sei disso? Não há literatura falando dessas características. Pode haver uma interpretação pessoal de algum autor, seja lá quem for, a partir do que percebeu falando das funções dos chakras de trás. O que eu vou falar para vocês não é por leitura, porque não tem muita informação sobre isso nessa parte de trás. Mas é o que um dos mentores extrafísicos, um dos amparadores astrais, me falou certa vez, um amparador hindu, que trabalha comigo há muitos anos, e me explicou sobre essa questão dos chakras das bocas de trás, as quais os hindus se concentravam mais do que nas bocas da frente. Então, por exemplo, a boca de trás do chakra cardíaco, por exemplo, o chakra cardiorrespiratório no meio do peito. Como eu já falei em outros programas, muitos artistas e ilustradores, por licença poética, quando desenham o chakra cardíaco, tende a desenhar o chakra em cima do músculo cardíaco à esquerda. Na verdade, o ponto focal é no meio do peito, pegando os dois lados do peito, incluindo o lado direito, como uma esfera, que é como um sol, no meio do peito, pegando as duas laterais do peito, porque esse chakra, ele não é só cardíaco, ele é cardiorrespiratório. Então, o ponto focal é bem no meio, pegando o coração e pegando pulmões, tá ok? E tem chakras secundários nos mamilos, nas laterais do tronco, né? Já emendando com chakras secundários dos ombros, dos braços, até chegar nas mãos. Daí, todo o trabalho de cura, irradiando o que vai no coração através dos chakras das mãos, como forma de energizar alguém por algum método. Então, o chakra cardíaco, a boca da frente, vocês escutam falar, eu já comentei isso, a cor verde, mas aparece muito a cor rosa, que é o sentimento que a pessoa está exteriorizando. Aparece muito amarelo dourado, que é a cor do ti, do prana, da energia que está no ar e que a gente respira, e esta energia vai para a área cardiorrespiratória. Então aparece na área peitoral muito amarelo vívido, que é um amarelo, muitas vezes pegando para o dourado, que é a cor da energia do ar que a gente respirou. Então, amarelo, rosa, o verde, que é a cor de fundo, pode aparecer azul nos momentos de inspiração celeste, e daí tem aquelas técnicas da chama trina no coração e tantas outras. Pois bem, essa boca da frente é o nosso canal do sentimento. Então você fala, puxa, eu amo o mundo, amo alguém, amo a vida. É uma expressão atual. Estamos encarnados aqui, você vai abraçar alguém, os seus braços estão na parte frontal do corpo, você abraça para frente. Então o chakra cardíaco tende a expandir a boca para frente nas emanações de sentimento, no que tange ao meio comum externo, seja uma pessoa, seja um animal, seja uma planta, seja a natureza, seja a vida, nós estamos de frente. Então, a tendência do amor, tudo que a gente sente no aqui e agora, se exteriorizar pela boca frontal do chakra cardíaco, ampliando, dando até a sensação de dilatação da aura peitoral. No caso de um curador, dá a sensação que está abraçando o mundo, em silêncio, invisivelmente, ou abraçando o universo, quando o curador está fazendo uma irradiação silenciosa a favor do bem da humanidade. E eu sei que tem muitos de vocês que estão ouvindo o programa, que faz esse lindo trabalho que externamente não aparece. E o mundo espiritual sabe que vocês estão fazendo aquilo, né? O eterno que está em tudo, o todo que está em tudo, sabe o valor do que vocês estão fazendo aí quietinhos, seja em grupo ou individualmente, irradiando para o bem da humanidade. Na hora que vocês estão irradiando pelas mãos ou pelos chakras, é o chakra cardíaco que está dando o comando desse sentimento bom que vai ajudar muitas pessoas, até mesmo à distância, pessoas que nem sabem que estão sendo assistidas invisivelmente, espiritualmente. Então, todo sentimento nosso atual, amor, por coisas aqui presentes, a boca da frente. Agora, este mentor extrafísico me explicou que a boca de trás do chakra cardíaco carrega no bojo dela mesma todos os sentimentos trazidos do mundo extrafísico para cá, para essa encarnação. A missão de vida da pessoa, o amor dela pela programação existencial a qual ela veio cumprir, seja lá qual for, o que ela planejou com seus mentores antes de reencarnar. Isto vem na boca de trás do chakra cardíaco. É isso que os hindus chamavam de dharma, que é uma palavra de origem do sânscrito, significando missão, mérito, trabalho, dever, aquilo que a pessoa veio fazer em nome de um objetivo superior, e não em nome do ego dela ou das coisas do dia a dia, mas algo maior, do qual ela se torna canal, avatar desta missão. E a boca de trás do chakra cardíaco é que traz esse amor espiritual, diferente até do amor convencional, que também é muito legal, mas esse amor é maior, é o amor que você já traz do mundo espiritual, antes de conhecer as pessoas que você ama aqui no presente momento. Ali está a memória afetiva das presenças extrafísicas com as quais você convivia antes de descer aqui para a Terra. Seus entes queridos do lado de lá. É legal vocês saberem disso, eu não sei se é a primeira vez que alguém fala isso aqui na rádio, né? Coloca isso externamente. E isso foi esse mentor extrafísico que me explicou. Agora, o mais legal é quando a boca de trás e a da frente estão em harmonia no meio e se expandem em conjunto, porque aí esse amor se torna um só. O amor pelas pessoas daqui, o amor pelas pessoas do outro lado, né? Somado num só, que é um amor como estado de consciência. Então, juntar a alegria, o contentamento do que veio fazer enquanto programação existencial, com o amor das coisas do dia a dia, olhar um pôr do sol e se emocionar, olhar o momento da aurora e se emocionar, sabe? Gostar da vida, seja esta ou a outra do outro lado, ter a noção de que a vida não é só comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem sentido. Então, essa união das duas bocas dentro de um centro só é como um sol. Abre parte do sol para frente, parte para trás. E aí a pessoa está equilibrada e se sente totalmente integrada. Às vezes, a pessoa ama muitas coisas aqui ou pessoas nesse plano, só a boca da frente está acesa, porque ela não conseguiu acessar o que ela veio fazer ainda. Quando ela descobre isso e une uma coisa com a outra, as duas bocas se tornam iguais no meio, numa luz comum, que é o chakra cardiorrespiratório. Então, eu estou explicando, pelo chakra cardiorrespiratório, dá para vocês imaginarem as funções das bocas posteriores dos outros chakras, que eu posso até comentar num outro programa, né? Porque agora preciso falar do Ho'oponopono para poder dar tempo, porque estou devendo do outro programa. Aí depende até do interesse de vocês eu falar mais das bocas posteriores. Inclusive, o chakra laríngeo, a boca posterior, funciona muito na questão da psicofonia, na mediunidade. Mas hoje não dá para aprofundar mais pela questão do tempo, porque o Gabriel ali anda adiantando o relógio. Ele quer ir para casa mais rápido, almoçar, e ele fica adiantando o relógio. Eu vou falar com a diretoria, ô Gabriel, que você está fazendo isso daí, tá bom? Então, nada de adiantar o relógio. Vamos lá. Gente, Ho'oponopono, tá? É uma espécie de afirmação, uma espécie de prece, uma espécie de mantra. Eu já vi todas as definições possíveis em livros e também em diversos canais, sites e blogs da internet em geral. É uma técnica de limpeza que prioriza a remoção de bloqueios negativos, de memórias negativas. Essa técnica ficou muito famosa naquele documentário The Secret, depois o livro derivado disso. E hoje na internet tem muitos locais onde vocês acham explicações interessantes. É só entrar na internet no Google, clicar Ho'oponopono, Ho com H antes, Ho'oponopono, e aí vocês poderão ver muitas coisas no YouTube, muita gente fazendo trabalhos bonitos com esta afirmação que vem dos xamãs kahunas os povos indígenas do Hawaii, né? E o que acontece? Se a gente pegar a tradução, ela é dividida em quatro passos, Ho'oponopono. O primeiro passo é, sinto muito, quando a pessoa praticamente toma consciência das coisas equivocadas dela em relação a pessoas, mundo, universo, o que quer que seja, né? E ela não está pedindo para ninguém, ela está buscando algo maior, o eu superior, o divino, o que quer que seja. Sinto muito por qualquer coisa que tenha prejudicado qualquer um, mesmo que eu sequer saiba o que foi. O segundo passo, por favor, me perdoe. Isto não é um perdão dirigido para uma pessoa, isso é o auto-perdão de dentro também que leva a manifestação em relação a coisas mal resolvidas lá fora. Isso já está resolvido dentro de você. Não significa que você não tenha firmeza ou não tenha opinião em relação às coisas que rolaram. Mas você não tem aquela animosidade, ódio em relação a isso. Você quebrou isso com, por favor, me perdoe, é muito legal. O terceiro passo, sou grato. Gratidão é estado de consciência, pessoal, né? Não precisa depender de ter recebido algo para poder ser grato. Gratidão pela vida, pela existência, pelas oportunidades da gente expandir a nossa consciência. Então, gratidão é estado de consciência. E quatro, eu te amo. Esse eu te amo não é eu te amo direcionado para uma pessoa específica. É eu te amo para a vida, para a natureza, as plantas, animais, pessoas, o universo, a chuva, o sol, a lua, o que quer que seja, tá? Então, sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grato. Eu te amo. É isso que é o Ho'oponopono. Então, os kahunas, a tradução da palavra kahuna é guardião do segredo. E a mensagem que eu li dois programas anteriores foi um desses guardiões extrafísicos que me passou falando que o Ho'oponopono era muito mais do que uma autoafirmação mística. Era cura planetária, era a abertura do chakra cardíaco da humanidade. E realmente eu também acho que seja assim. Agora, um alerta. Muitas pessoas passaram a trabalhar o Ho'oponopono como uma espécie de afirmação mística, repetindo automaticamente, sem alma, sem coração, isso daí, parecendo, na verdade, um modismo New Age alienante. Não, nós estamos falando de algo profundo, a sabedoria ancestral do xamanismo kahuna, das ilhas do Hawaii, que ficaram isoladas muito tempo e, portanto, ali se desenvolveu toda uma tradição avançada que não era passada em aberto, era de mestre para iniciado dentro da tradição kahuna. Daí, com o passar do tempo, passou-se a falar da filosofia runa, que é baseada nos kahunas. E o Ho'oponopono vem das Ilhas Havaianas. Então, é claro que a origem disso é a tradição kahuna. Muita gente que faz o Ho'oponopono não sabe a origem. Sabe a partir do The Secret ou sabe dos americanos e ingleses que viveram no Hawaii e trouxeram isso para o Ocidente. Mas quando vocês estuda com um kahuna natural do Hawaii, a explicação vai ganhar uma conotação iniciática. Não vai ser passado assim aberto. Vai ter todo um tratamento de profundidade, de espiritualidade. É típico da sabedoria kahuna. Então eu trouxe para evidenciar para vocês o que eu estou falando. Eu gosto de deixar as coisas bem embasadas, bem explicadas, para ficar tudo muito claro. O principal autor sobre a tradição kahuna era um americano chamado Max Fridolong, que viveu anos no Hawaii e pesquisou a tradição xamânica, assistindo trabalhos de cura, assistindo às afirmações místicas dos kahunas, incluindo Ho'oponopono, tá? E aí, aonde vocês acham? Num livro publicado na América do Norte, em 1948, e que foi traduzido para o português por uma editora brasileira, a editora Monismo, em 1961. O livro se chama Milagres da Ciência Secreta, do Max Fridolong, editora, Grupo Editorial Monismo, 1961. Para o pessoal que está assistindo no canal do YouTube, eu estou mostrando a capa do livro do Max Fridolong, que é mais fácil achar hoje em sebo. Para achar um novo é muito difícil. Vou repetir, Milagres da Ciência Secreta, Max Fridolong. Eu vou botar na descrição do programa também o nome e a autoria para vocês não se equivocarem. Esse é o livro principal para quem quer conhecer a tradição kahuna ou a filosofia runa, da onde vem a afirmação do Ho'oponopono. Não é do The Secret, não. É aqui, Max Fridolong. Eu estou mostrando para vocês a data de 1948, a edição original, e aqui no Brasil, 1961, tá ok? O livro, aliás, é excelente, é um livro que eu já reli várias vezes. Procure aprofundar quem gostar dessa tradição runa, aqui tem muita coisa importante. E o Max Friedolong tem também um livro que saiu aqui no Brasil, tá? Um grupo de filosofia runa ajudou a publicar isso em 1992, lá em Porto Alegre, na FEU, a Fundação Educacional e Editorial Universalista de Porto Alegre, que lançou aqui no Brasil durante décadas todo o trabalho da Alice Bailey, gente, fantástico também, né? E diversos mestres da Fraternidade Branca. A FEU editou um trabalho do Max Friedolong chamado A Ciência Secreta em Ação. Eu vou virar a capa aqui na direção da câmera para o pessoal que está vendo no YouTube. Esse livro foi editado pela FEU, F-E-E-U, de Porto Alegre, FEU, editorial. Você vai achar em sebo também, não me parece que tem edição nova. A Ciência Secreta em Ação, Max Friedolong. Para vocês terem uma ideia, os capítulos que tem aqui, eu quero tirar uma coisa importante. Por exemplo, o contato telepático entre pessoas humana, mana, é a energia superior dentro da tradição kahuna. É como fazer a prece em cachos de formas pensamento, resumo do método da prece runa, que é a base do Ho'oponopono. Então, capítulos com práticas que ele descreve dos kahunas, né? E a prática era você fazer o Ho'oponopono como uma prece ou uma afirmação, mas enchendo aquilo de energia. Não era só repetir automaticamente como um papagaio, não. Não era só ficar fazendo recortes mentais do que você estava falando ou pensando. E muita gente pensa que o Ho'oponopono é só falar do que resolve. Não, pode ser por pensamento também, pode ser dentro do chakra cardíaco, que seria o ideal. O chakra cardíaco emanando isso, com a boca você tranquila e falar de coração, em espírito e verdade, com toda a sua alma. Então, tem que encher isso de energia. O que você fizer tem que ser de coração, não pode ser uma repetição mental condicionada por uma coisa que você acha que é um misticismo New Age, que você aprendeu num grupo e fica repetindo. Não, isso tem que ser de alma, de coração, como um xamã, um iniciado da tradição runa faria ao longo dos milênios. E isso agora está sendo aberto para a humanidade, e é legal que pesquisadores tragam isso, mas tem que ser dado uma profundidade. Isso não é misticismo New Age, rasteiro, leviano, como muita gente está jogando. Ah, o Opono resolve qualquer coisa. Também não é assim, não. Isso é apenas uma das ferramentas que os kahunas usavam, como tantas outras, como manipulação de energia, como produção de formas pensamento. Pesquisando o material do Max Friedolong, que é a autoridade nisso, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então, trabalhar o Ho'oponopono é muito legal, tem ajudado muita gente, mas eu creio que está faltando profundidade na abordagem de várias pessoas que estão falando nisso como algo meio New Age por cima, sem aprofundar. E agora vocês estão tendo a referência clássica, né, kahuna, que é o Max Friedolong, que era um pesquisador, um homem muito generoso e um pesquisador que deixou esse legado, porque senão isso ficaria restrito às ilhas do Hawaii. Ocorre que ao longo do tempo eu comecei a ver alguns xamãs extrafísicos que viveram no Hawaii, na tradição runa. E por isso que eu sei alguns detalhes, fui pesquisar o material do Max Friedolong para poder embasar, ter a ideia, né? E agora estou dividindo isso com vocês aqui no programa. E para quem não escutou, há dois programas anteriores eu li a mensagem de um desses xamãs kahuna extrafísico. Lembrando que a kahuna, a expressão kahuna, é guardião do segredo. E no texto que eu li aqui, fala dos guardiões do segredo. E acho que agora, para vocês que escutaram, dá para entender melhor o que foi dito. Então, acho que agora deu para acertar o que estava faltando, tá? Entrem no Google, clica lá, Max Friedolong. Vocês vão achar muitas informações e catem os livros, gente, em sebos, porque é leitura profunda, muito boa, pode ajudar vocês em seus estudos espirituais bem variados. O Max Friedolong era americano, ele era cristão. Então, é claro que a observação dele da tradição kahuna não tirou dele os ideais cristãos dele, natural. Ele simplesmente, como pesquisador, falou do corpo de conhecimentos xamânicos das ilhas havaianas. Mas ele dentro, a referência dele era Cristo. E ele passa isso também várias vezes quando ele compara coisas que Cristo falava com coisas que ele viu os xamãs havaianos falando, a moda havaiana, né? E ele comparava, e eu acho que essa fusão é muito legal. Alguns dos ensinamentos maravilhosos de Jesus, os kahunas também tinham a moda deles, e é legal ver essa convergência, né? Uma coisa espiritual bacana fluindo por várias áreas diferentes. Gabriel, quanto tempo nós temos aí, por favor? Falta 5 minutos? 6? Tá. Então, deixa eu ver aqui se dá para abordar, responder mais alguma pergunta aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. Outra coisa. Eu havia comentado alguns programas anteriores que eu iria falar do mantra Om Namah Shivaya e acabei envolvendo-me em outros temas e acabei deixando de lado. E também tinha falado do Om Mani Padme Hum. E então, em próximos programas, por favor, tenham paciência, eu vou abordar algumas coisas de mantras para vocês, tá? Principalmente o Om Namah Shivaya, que é da tradição hindu, e o Om Mani Padme Hum, que é da tradição budista tibetana. Aí eu trago mantras para vocês escutarem aqui e vou exemplificando com os mantras e explicando e traduzindo para vocês, tá bom? E alguns ouvintes também pedindo que eu fale de uma técnica que por algumas vezes ao longo dos anos eu falei nos programas aqui na Rádio Mundial, que é a técnica taoísta de como tomar chá. E eu falei tantas vezes aqui, os ouvintes sempre pedem, então eventualmente eu vou falar nisso, vou fazer o seguinte, no dia que eu estiver explicando sobre esse relato lá desses mentores chineses na comunidade astrafísica por cima da China atendendo pessoas, eu vou contar da técnica taoísta do chá, faço um programa à moda chinesa e trago para vocês trilha sonora chinesa. Eu tenho bastante material, gente, tá? 10 mil CDs em casa, mais ou menos, uns 1000 vinis. Tem desde rock progressivo da década de 70, Pink Floyd, Yes, Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull, Tangerine Dream, Eloy, Focus, né, Camel, e as bandas de neoprogressivo da década de 80, Marillion, IQ, Palace, Pendragon, como tem também o rock clássico tradicional, muita coisa de MPB. Eu adoro o Clube da Esquina, Milton Nascimento, Tony Horta, eu gosto muito de música mais elaborada. E muita coisa New Age em casa, do mundo inteiro, muita coisa vinda de mantras da Índia e muita coisa chinesa também, tanto em CD quanto em vinil, em MP3, milhares de coisas também. E aí eu gosto muito de compartilhar música nos estudos espirituais, que eu acho que dá um clima, uma sinergia muito legal, tá? Bom, o que mais aqui? Vamos lá, deixa eu pegar aqui mais alguma coisa. Deixa eu concluir hoje. Uma pergunta também é que as pessoas às vezes sentem toques durante o sono. E uma pergunta é, se um espírito desencarnado, vamos chamar assim, uma consciência extrafísica, chega com a mão extrafísica dela para a mão, sabendo que ele está numa condensação energética mais sutil do corpo espiritual, ele não pode tocar algo material. Sua mão extrafísica vai atravessar o objeto, no caso o corpo humano, também atravessaria, tá? Porque dentro do corpo humano também tem um corpo espiritual da pessoa e os veículos sutis, mas está na vibração física e, portanto, mais condensada. E o mais sutil permeia o mais denso, naturalmente. Então a pergunta, como é que um espírito desencarnado pode tocar uma pessoa e a pessoa sentir toques? Muita gente relata isso. São duas possibilidades, ou melhor, três. Uma materialização. A entidade extrafísica está materializada temporariamente por algum motivo e consegue tocar um objeto físico temporariamente. É um fenômeno raríssimo. Segundo, a pessoa está tendo uma sensação de saída do corpo e o que está sendo tocado é o corpo extrafísico. Como ela não conhece o tema da saída do corpo, ela acha que está sendo tocado o corpo físico. E o terceiro, que é onde ocorre 99% das manifestações de, nem vou chamar de toques, mas de paratoques ou toques extrafísicos. Eu vou imaginar o Gabriel ali dormindo e durante o sono vamos imaginar que o campo energético dele se deslocou um pouco para a esquerda, na altura da cabeça, por exemplo. Alguns centímetros, a aura um pouco dilatada para a esquerda, né? Naquele instante, se vem um mentor espiritual, ele encosta o dedo extrafísico dele naquela parte esquerda da cabeça, ele atravessaria, mas acontece que a aura da cabeça à esquerda está solta. Então ele pode tocar no perímetro energético com a energia do paradedo dele. Como a pessoa está ligeiramente solta, mas não está projetada totalmente para fora, a sensibilidade está dividida nos dois corpos ao mesmo tempo, no corpo físico e no corpo psíquico, no psicossoma, corpo astral, perispírito. Então, na hora que o espírito dá um toque no ponto energético, vai parecer para a pessoa que está tocando o corpo físico. E aí ocorre a dúvida, tá? Como eu já expliquei antes, em outros programas, o chakra frontal tem dois chakras laterais nas têmporas. Muitas vezes, quando solta a aura da cabeça para um lado, um desses chakras temporais laterais à esquerda do frontal, ele se solta um pouco. É ali que o mentor, às vezes, dá um toque. Aí a pessoa fala, tem alguém com o dedo no lado esquerdo da minha testa. E não é em cima, é na altura do perímetro energético do chakra. Isso pode acontecer em qualquer área que tiver mais solta, seja o ombro, seja o pé. Então, aproveitando essa pequena soltura, os mentores energizam naquela parte, priorizando, às vezes, uma saída do corpo posterior, priorizando uma passagem de energia ou mexendo em certos pontos para soltar o corpo espiritual na saída do corpo. E muitas vezes esses paratoques ocorrem nos pontos ao lado dos joelhos, logo abaixo dos joelhos, no lado, nas laterais das pernas, nos centros energéticos das pontas dos dedos dos pés, ou no calcanhar, ou no tornozelo. Os chakras secundários da parte inferior estão todos conectados ao chakra da base e ao chakra geniturinário, que operam na parte inferior do corpo. Então, como é uma área que tem muito vermelho e laranja da terra, quando mentores querem dar uma soltada, porque a energia está muito condensada embaixo, eles começam a dar paratoques na parte de baixo para soltar o campo energético, ou seja, liberar do vermelho e do laranja, para que do amarelo para cima do umbilical possa se soltar para o plano espiritual, já que o corpo astral não pode ter energia vermelha nele, porque a energia vermelha é da Terra, enquanto o corpo astral vem de outros planos, não tem vermelho da Terra. Então, eles, para soltar essa energia, mexem nos pontos de baixo, aí o Gabriel deitado vai falar, tem alguém tocando no meu pé, tocar o lado da minha perna, e como eu citei antes, os espíritos chineses podem fazer uma acupuntura. Estamos em cima do horário, né, Gabriel? Por último, pessoal, eu quero agradecer vocês aí que estão mandando energia para mim aqui, para o meu olho, né, que está com a recuperação lenta. Muita gente pergunta, eu tive que fazer um pequeno procedimento no olho, está cicatrizando, né? Então demora um mês para cicatrizar, eu não posso pegar a claridade, tenho que usar o tampão aqui por causa da luz do estúdio. Estou dando palestra também assim, é temporário, e agradeço vocês que se preocuparam comigo. Eu estou louco para tirar esse tampão, continua mandando vibração aí para mim, que eu agradeço. Não tem ninguém que viva sozinho, se resolva sozinho. Então, tudo de bom que você puder mandar, eu agradeço também para vocês, e espero em breve estar livre disso daqui, e aí tá dentro do meu normal, tá bom? Muito obrigado a vocês, muito obrigado à audiência de vocês, e muito obrigado a Dona Lucide Abreu e a Miriam Morato, né, por ter me dado a chance de estar retornando para a rádio e fazer o programa com mais tempo, tá bom? Um grande abraço para vocês e obrigado aí também para o Gabriel pelo trabalho hoje, tá bom? Gente, bom domingo para vocês!